Economista, gestor e professor universitário, Luís Nazaré passou já pela liderança de algumas das maiores empresas e instituições do país, incluindo o regulador das telecomunicações, o CTT e a PT.
Hoje em dia está mais concentrado nas aulas que dá no ISEG e é ainda presidente da mesa da Assembleia do Benfica.
Boa tarde. Vamos começar esta nossa entrevista pelo tema do novo aeroporto de Lisboa. Faz sentido construir um aeroporto com uma pista que nem sequer consegue receber alguns aviões usados por companhias low cost, como a Ryanair?
Bom, a questão do aeroporto é uma questão velha de 60 anos e já ouvimos ao longo de todo este tempo muitas versões completamente contraditórias e com os argumentos mais variados. É evidente que há uma vertente económica, há uma vertente aeronáutica, técnica, há a componente ambiental, há um aspecto geográfico relevante que tem que ver com a maior ou menor proximidade de Lisboa enquanto aeroporto que logo à partida se deveria definir-se é um aeroporto complementar ou se é um novo aeroporto. Esgotada esta lista, temos que dizer o seguinte. Do meu ponto de vista, eu não sou um especialista aeronáutico, não sou engenheiro, mas enfim, estudei alguma coisa este assunto ao longo de alguns anos, a melhor localização para um novo aeroporto seria provavelmente Alcochete. Convém lembrar que no tempo do anterior regime foram estudadas quatro localizações alternativas. Uma delas era o Montijo, curiosamente. Outra era Alcochete, Rio Frio, e uma muito curiosa que era Caparica. Foram as quatro localizações estudadas durante o anterior regime, nenhuma a norte de Lisboa. As razões que na altura foram aduzidas, eu verifiquei isso há relativamente pouco tempo, foram razões essencialmente técnicas, aeronáuticas e de acessibilidades. Portanto, uma vez mais, na impossibilidade política de se construir um novo aeroporto,
de raiz.
De raiz, que seria Alcochete, resta saber qual é o melhor plano B. E o melhor plano B, de acordo com muitos, eu bem sei, todos os dias aparecem pessoas que dizem, bom, Montijo não é o melhor por razões ambientais, por razões mais variadas, outros que dizem, não, o melhor era construir-se a norte, era fazer-se em Alverca, mas Alverca tem também problemas diversos, outros que defendem o Montijo, outros que dizem, não, temos que regressar à estaca zero e pensar com ambição e com os olhos postos no futuro e olhar para Alcochete. Bom, eu creio que não há condições políticas para se regressar à opção Alcochete e dentro dos planos B disponíveis, a mim quer-me parecer, por tudo aquilo que li até agora, que Montijo é a melhor alternativa. Que sejam salvaguardadas as condições que têm de ser salvaguardadas pela ANA, designadamente
sobre isso
em sede ambiental.
E era sobre isso que eu ia questionar. Há dias o ministro Pedro Nuno Santos dizia que a privatização da ANA foi um péssimo negócio para o Estado. É possível impedir que a ANA reflita nas taxas aeroportuárias o custo de quase 50 milhões de euros que vai ter com as medidas de mitigação do impacto ambiental?
Bom, vamos ver qual é o espaço negocial que o Governo tem com a ANA. Eu assino por baixo a declaração de que as condições em que a ANA foi privatizada foram más, foram condições de recurso dada a situação em que o país se encontrava,
de emergência.
Podemos pensar que sim, podemos pensar que não, podemos pensar que teria sido possível fazer melhor, não vamos agora por aí, né? É impossível reconstituir a história, mas tudo depende agora do quadro negocial e da força negocial que o Governo tiver junto da ANA. Uma coisa é certa, a ANA tem na sua operação em Lisboa a sua operação estrela em todo o seu portfólio. A ANA está interessada, seguramente, em fazer do novo aeroporto uma referência, uma montra com qualidade para poder, com ela, projetar a sua própria imagem. E outra coisa é também certa, é que a ANA, muito embora seja difícil, dentro daquilo que é publicado pelo Grupo Vinci, apurar-se com exatidão aquilo que diz respeito à operação em Lisboa, comparativamente com outras operações noutros aeroportos que a Vinci tem, parece evidente que a operação de Lisboa é extremamente rendível para a ANA, o que não é surpresa. Aliás, esta verificação bate, está alinhada com a de que as condições da privatização foram especialmente favoráveis para a ANA. Dentro deste quadro, o Governo terá, com certeza, um espaço negocial mais forte para poder impor condições que se figuram como justas, legítimas, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, no que diz respeito à aplicação de taxas. Espero bem que sim.
Outro dos temas que marcaram esta semana, o caso Isabel dos Santos, incontornável, surpreenderam-no estas notícias e este processo que está a decorrer?
Não.
De todo?
De todo.
Porquê que há esta aparente surpresa? É a hipocrisia?
Bem, eu não diria que é hipocrisia, vamos ver.
E porquê que assim não o surpreende? Já estava à espera.
Quer dizer, qualquer observador minimamente atento, sobretudo se estiver ligado a setores de atividade económica, estava ao corrente, há muitos anos, desde sempre, do que se vinha passando. E a história da engenheira Isabel dos Santos é semelhante. Não tenho como comparar o grau e a extensão a de outras que ocorreram dentro do Estado angolano e que são típicas. Que são típicas de economias que passaram por períodos de transição para economias de mercado. Quer dizer, estes capitalistas proveta que temos em Angola não são diferentes dos capitalistas proveta oriundos da China ou da Rússia. O fenómeno é sensivelmente o mesmo. Nestas três geografias, bem diversas, não é? Conheceram-se fenómenos de alguma forma parecidos. Portanto, houve uma transição relativamente rápida para sistemas de economia de mercado. E onde os novos poderes, em cada um deles, sentiram a necessidade de criar uma burguesia nacional. Não estou a dizer que isso é propriamente virtuoso, não. Mas, sabe, eu ouvi mais do que uma vez da parte de dirigentes políticos, algumas pessoas ligadas ao poder em Angola, uma expressão que é muito curiosa e que tem muito a ver com essa forma de pensar em África, neste caso. Quando eu coloquei nessa altura duas ou três questões relativamente à diversificação da economia angolana, aos problemas que a economia angolana vinha sentindo, e à necessidade de se abrir, da economia angolana se abrir, e foi-me respondido por duas vezes o seguinte: bom, mas o que diriam os mais velhos? Conhece a expressão, os mais velhos? E o que significa em África os mais velhos? Os mais velhos são, isso mesmo, são os mais velhos. Mas são aqueles que são as referências. E logo de seguida, o que diriam os combatentes? De tal maneira, isto reflete uma sensibilidade que é muito africana de dizer assim, sobretudo os países que se libertaram, digamos, do jugo colonial num período mais recente, e que é esta, bem, as alternativas que temos são entregar a economia a forças internacionais, a multinacionais, etc., ou entregarmos de forma, enfim, sabe-se lá qual e com critério, mas, enfim, distribuir-se algum poder e alavancar-se a emergência de capitalistas proveta oriundos da guerrilha. E foi essa, aparentemente, a opção que Angola seguiu e outros países seguiram também, com os contornos lamentáveis que tudo isto teve e com o esbulho de fundos que agora vem sendo dado a conhecer, mas nada disto é propriamente novo, nem sequer a questão das transferências, que foram aquilo que surgiu como mais estridente, mais visível, das transferências feitas nos últimos dias da presidência da engenheira Isabel dos Santos à frente da Sonangol, porque essas também já tinham sido divulgadas, já eram conhecidas, eu já as tinha lido em diversos órgãos. Não tinham tido, era a repercussão que agora vieram a ter, juntando a isso todo um rol de outras situações ligadas à acumulação de riqueza, das formas ínvias e das formas enviesadas e do modo que nós todos temos vindo a verificar.
Estava a falar relativamente a essa transformação da economia, que é, no fundo, o projeto que se está agora a abraçar, aparentemente, por João Lourenço. Mas falou aqui também do caso russo e chinês, nomeadamente, como paralelos. Acha que Portugal ainda pode vir a ter problemas com esse tipo de investimentos, através dos vistos gold, nomeadamente?
Bom, Portugal é uma parte terceira nesta matéria. Portanto, Portugal acolheu investimento de diversas proveniências. Aquilo que releva relativamente a Portugal é o saber se foram seguidos os critérios prudenciais no que diz respeito à entrada de capitais e se não houve dilapidação de bens, abusos de confiança, etc., subsequentes. Tal como no caso presente de Isabel dos Santos. O caso tem que ver, sobretudo, em primeiríssimo lugar, com Angola. Angola é que é a principal lesada, o Estado angolano, só na Angola, é a principal lesada e é a Angola, essencialmente, que compete levar por diante as diligências que entender por necessárias relativamente a um caso que já era do seu conhecimento. Ou seja, Angola já conhecia tudo isto, o Estado angolano conhecia tudo isto, a Sonangol conhecia as transferências de 110, enfim, nas suas três tranches, é evidente que conhecia.
Não passa... E Portugal não conhecia?
Portugal...
Não desconfiava sequer?
Bem, o Eurobic sabia, com certeza, porque foi o banco que efetuou as transferências.
Você fala a nível prudencial, a nível do governo, porque, repare, foi num governo PS, que aliás tinha Santos Silva como número 2 ou muito perto disso, que a Caixa Geral de Depósitos vendeu a sua posição na zona à empresária Isabel dos Santos, que já era acionista da Zone. Portanto, nunca houve nenhum tipo de desconfiança, nunca houve nenhum...
Aparentemente não. Sabe que nestas matérias de investimento estrangeiro há... ainda ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse algo que tem um significado próprio, dizendo que todo investimento estrangeiro é bem-vindo, desde o momento que cumpra as regras, aplicáveis em Portugal, e isto é perfeitamente verdade. Além da questão legal, stricto senso, há uma outra de natureza ética, reputacional, que pode ser colocada, mas que é evidentemente muito fluida. Nós sabemos e temos vindo a ouvir nestes últimos dias que algumas entidades se recusaram em momentos e em geografias diversas a associar-se a Isabel dos Santos, dada a reputação associada à pessoa e a desconfiança relativamente à proveniência e ao modo como a acumulação de riqueza foi conseguida. Isso é um segundo nível, é um nível reputacional, não é? Onde o que está em causa é o receio, além de um crivo ético, da parte de algumas entidades em verem o seu nome associado a alguém cuja riqueza é suspeita. No mínimo, não é? Mas essa é uma segunda instância. A primeira é de natureza perfeitamente jurídico-legal.
E jurídico-legalmente, os investimentos cumpriam todos, os investimentos, os pedidos de crédito, nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos também, tudo isso cumpria, aparentemente, aquilo que era...
Não sou a pessoa mais adequada para lhe responder, mas...
Mas teriam soado alarmes se não cumprisse.
Aparentemente, sim, não é? Aliás, Isabel dos Santos efetuou investimentos e teve em parceria com entidades, com grupos económicos diversos, de grande relevância, em Portugal e noutros países. Uhum. Em Portugal, no Brasil, em França, até nos Estados Unidos, em diversas, diversas geografias.
Mas parece-lhe, em resumo, que o papel dos reguladores aqui em Portugal foi adequado?
Não sei, porque eu não sei quais é que foram as regras que foram, ou melhor, não sei até que ponto é que as regras existentes foram ou não devidamente acauteladas, razão pela qual, de resto, o Banco de Portugal terá pedido a 48 horas, ao Eurobic para lhe prestar mais esclarecimentos relativamente às cautelas.
E na sequência disso, Isabel dos Santos, inclusivamente, já
pois bem,
já está pois bem, saída do Eurobic.
Pois bem, portanto, relativamente aos mecanismos prudenciais e ao respeito pelos regulamentos no que diz respeito a essas transferências, veremos se eles foram seguidos ou não. Aparentemente terão sido seguidos. Eu quero pensar que o Dr. Teixeira dos Santos, enquanto responsável máximo pelo Eurobic, terá tido todas essas cautelas e essa prudência, mas vamos aguardar para ver se isso assim se verificou ou não.
Quanto a este processo que está a decorrer e que, de resto, trouxe esta semana a Lisboa o PGR de Angola, o Procurador-Geral da República, Portugal está a ter o comportamento que devia ou seria mais desejável que fosse mais ativo em tudo isto? Ou seja, que imagem é que isto está a passar do país?
Eu creio que o comportamento de Portugal até agora e das entidades oficiais e designadamente das entidades judiciais tem sido correto. E, portanto, parece-me que faz sentido, no âmbito de todo este processo, que o Procurador-Geral de Angola se tenha deslocado a Portugal para pedir colaboração num processo que já foi desencadeado pelo Estado angolano.
E para fechar este dossiê do Luanda Leaks, a mesma pergunta, mas sobre Angola, ou seja, que imagem é que este processo transmite de Angola, de um país com problemas de corrupção graves ou de um país em que a justiça funciona?
É a imagem de um país que está a fazer o seu percurso, que está a fazer o seu percurso de transição para uma economia de mercado que é ainda bastante imperfeita, uma transição política para um regime mais aberto e mais transparente, e, portanto, as vicissitudes deste processo serão aquelas que forem as mais bem geridas por parte do governo angolano e do presidente de Angola. Aquilo que nós registamos é que João Lourenço é um homem e apresentou-se como um homem que pretendia romper com práticas feias do passado. Tem dado provas disso, as contradições dentro de Angola são diversas. No que diz respeito aos casos de enriquecimento de que falávamos, os protagonistas são também diversos e, portanto, estamos aqui a falar de uma teia que nós nem sequer dominamos devidamente. Mas a verdade é que Angola parece estar a dar, e é a Angola que compete a resolução deste caso. A Angola é que é lesada, é a Angola que compete, pedindo a colaboração do Estado português naquilo que for o mais indicado, do ponto de vista técnico e judicial, e, portanto, estará a dar os passos que entende por bons.
Passando do Luanda Leaks para o Futebol Leaks, o hacker Rui Pinto vai ser julgado por 90 crimes. Acredita que há um perigo de as acusações que recaem sobre Rui Pinto anulem ou façam esquecer as eventuais ilegalidades que ele denunciou? Ou, pelo contrário, acredita que isto há aqui outros riscos em causa, nomeadamente o princípio da presunção de inocência?
Bem, eu não acompanho de perto o processo. O processo é um processo complexo, como bem sabemos. O número de acusações foi diminuído nos últimos tempos, mantém-se as principais. Rui Pinto é uma figura que não é única, aliás, tanto quanto sei, existe uma espécie de rede internacional de hackers com o mesmo perfil, que de resto tem um espaço de cooperação muito próximo, não é? E de complementaridade relativamente à divulgação de informação. Todavia, aquilo que os une é o facto de funcionarem com um propósito principal, que é a extorsão. E, portanto, estamos aqui perante um fenómeno que, em primeiro lugar, é de gangsterismo digital. Depois, para mitigar o lado do gangsterismo digital, e é isto que nós temos vindo a observar, e eu refiro-me não só ao caso do Rui Pinto, mas como há muitos outros que nós temos verificado nos últimos anos. Há uns leaks que, convenientemente, são passados, uns diretamente às entidades judiciais, outros indiretamente através de órgãos de informação, como uma forma de mitigar pecados e diminuir eventuais sanções. É esta balança, não é? É este contraponto entre aquilo que é a motivação principal, que é a instrução, com a utilidade prática, que a divulgação de informação que à pala da instrução é obtida em diversos sites de diversas proveniências. Em Portugal foram muitos, nem vale a pena falarmos sobre isso, porque foram, aliás, muitos mais do que aqueles que têm vindo a ser dados ao conhecimento público, alguns bem críticos. É este contraponto que deve ser feito, até que ponto é que alguém pode ser e como é que deve ser premiado.
Mas acredita que, e já agora só para recordar os nossos ouvintes que não nos acompanham desde o início, nós só estamos a fazer questões sobre o Futebol Leaks porque o professor Luís Nazaré é o presidente da mesa da Assembleia do Benfica, portanto tem alguma ligação ao futebol. Mas acredita que não podem haver denúncias válidas, ainda que feitas desta forma? Em tese, pelo menos.
Bem, as denúncias válidas são... Isto é um fenómeno, repare. Se admito que possa haver denúncias válidas, admito. Pode haver denúncias válidas, não tenho a menor dúvida sobre isso. A história está cheia de denúncias válidas por parte de meliantes. Os exemplos são aos milhares. sempre isto existiu. Em qualquer estado, há centenas de anos que isso existe. Portanto, admito perfeitamente.
E nesse
a questão,
caso, os dois lados têm de ser castigados?
Bem, tem que ser sopesados. Até que ponto é que a utilidade pública, judicial, de informações prestadas por um meliante deve ser tida em conta para a atenuação da sua pena, ou se os factos devem ser ou não tidos em conta. Uma vez mais, eu não sou especialista na matéria, mas admito que quer uma coisa, quer outra. Reconheço os dois pratos da balança, até que ponto é que eles devem ser sopesados e qual é o seu grau, isso compete aos especialistas e aos tribunais.
Quando rebentou o caso dos e-mails do Benfica, falou no problema de reputação. Já falámos numa questão ética. Há aqui, é isso que está sobretudo em causa, é esta desvalorização, se calhar, do lado mais judicial, mais estritamente judicial, por um lado ético que se sobrepõe e que pode causar danos reputacionais grandes, porque, no fundo, os casos Luanda Leaks e Football Leaks têm a mesma origem, não é?
Sim. Sim, aliás, tem uma mesma natureza, uma natureza aproximada, e, quem sabe, os mesmos protagonistas, não sei. Mas há sempre um impacto reputacional. Aliás, recentemente, há uns meses, portanto, o Benfica teve ganho de causa relativamente aos danos reputacionais que a divulgação de indevida de e-mails lhe tinha causado, e obteve esse reconhecimento por parte dos tribunais. Sim, claro, há danos reputacionais. Eventualmente, os danos reputacionais serão até os mais pesados, são aqueles que mais oneram as instituições, não só pelo lado reputacional propriamente dito, o stricto senso, mas também pelas repercussões económicas, não é, e comerciais que esses danos reputacionais podem vir a ter.
Vamos mais uma vez mudar de tema, apelando também à sua capacidade de síntese para os minutos que nos restam para conseguirmos abordar aqui vários temas. Foi presidente do CTT entre 2005 e 2008. Como vê a evolução dos Correios desde a privatização? Há uma degradação ou não?
Bem, o CTT, como outras empresas do setor postal em todo o mundo desenvolvido, debatem-se com, digamos, um trinómio de difícil resolução. Quer dizer, por um lado, assistem ao decréscimo do seu core business e do tráfego postal, sobretudo na correspondência normal. Decréscimo que tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, e isso é evidentemente extremamente impactante do ponto de vista económico. Por outro, as obrigações de cobertura territorial mantêm-se e de qualidade de serviço, das obrigações de serviço universal. Segundo vetor. Terceiro vetor, o facto de, por via da privatização integral de que foi objeto, ter um rol de acionistas com uma perspectiva, como vimos nos últimos anos, muito de curto prazo, para não utilizar um outro adjetivo um bocadinho mais desagradável.
Não é? Que seria qual já agora?
Mas que seria a ganância acionista. E, portanto, este tridente é um tridente de muito difícil gestão. Como é que ele se vai resolver? Até que ponto é que os CTT, que são uma casa respeitabilíssima, antiga, uma empresa que deve e que merece o respeito dos portugueses, pode manter a sua saúde económica ou financeira, cumprindo com as obrigações de serviço universal dentro do quadro acionista que
não
tem.
Não me respondeu, foi se no seu entendimento há ou não uma degradação do serviço prestado pelo CTT?
Olha, eu tenho visto praticamente de forma diária queixas das pessoas, testes que são efetuados, eu considero isso bastante positivo, aliás, testes que são efetuados, vi há pouco tempo um órgão de informação que, de modo próprio, enviou umas dezenas de cartas, umas em correio normal, outras em correio azul, para diversas cidades do país, para ver até que ponto é que os compromissos em termos de tempo de entrega eram ou não cumpridos. Nos casos foram, noutros casos não foram, nos casos foram bem, noutros casos foram mal, noutros casos foram muito mal. O acompanhamento dos critérios de qualidade de serviço é feito pela entidade reguladora, pela ANACOM, não é? E eu não sei quais é que são os desenvolvimentos dos últimos meses. Aparentemente terá havido alguma degradação, possivelmente pela diminuição da rede. Quer dizer, a rede. Há duas redes, os CTTs têm duas redes, a rede de estações e a rede de distribuição. Possivelmente a política de diminuição de custos, não é? E de compressão dos gastos, sobretudo ao nível de pessoal, poderá ter levado a alguma degradação dos indicadores de qualidade, mas esta é uma afirmação que eu baseio sobretudo pelos epifenómenos que nos são trazidos e pelas experiências que nos são trazidas no dia-a-dia e pelos relatos de pessoas individuais. Vamos ver, só o único juízo que é um juízo definitivo e cabal é o que é feito anualmente pela entidade reguladora.
Pergunto-lhe então, para resposta rápida, o Estado devia voltar a nacionalizar o CTT?
Ah, não pronuncio sobre isso. Sabe que eu, aliás, até me custa um pedaço estar a falar sobre o CTT, porque é uma coisa que não me agrada de uma forma geral, é produzir juízos sobre casas por onde passei. Todavia, como o CTT são a casa que são e que perseguem o interesse público, entendi que devia dizer, por sua solicitação, algumas palavras. Se deve ou não regressar, tenho as minhas ideias sobre o assunto, mas compreenderá que não as exponha neste momento.
Além do CTT, também liderou a ANACOM em determinado momento, passou também pelo IPT. Hoje em dia há um conflito aberto entre o regulador e os operadores, com a Altice a sugerir a demissão de Cadete de Matos, que lidera a ANACOM hoje em dia, a NOS e a Vodafone a processarem o regulador. Como é que vê estas relações entre os reguladores, o regulador e os regulados?
Bem, primeiro uma correção, eu não passei pela PT, regulei a PT, eu passei em tempos muito idos, era eu muito jovem, pela Marconi.
Marconi,
e, sim,
ainda.
Fui economista do Gabinete de Estudos e Planeamento, ainda não existia PT, num tempo muito, muito ido. Estes conflitos entre regulador e regulados são frequentes. Eu tive muitos.
Mas a este nível?
Bom, o grau de divergência, o grau de gritaria é, não sei, não tenho presente aquilo que se passou em termos de decibéis no meu tempo com aquilo que se passa agora, mas sim, divergências sempre. É normal que um regulador tenha uma atitude tensa para com os principais incumbentes. Isso é perfeitamente normal. Anormal seria que não o tivesse. Agora, não vou pronunciar sobre as razões de substância que levam a que exista capital de queixa de um lado e de outro. Parece muito bem que o regulador mantenha a sua pressão, mantenha a sua atenção muito próxima relativamente às atividades, sobretudo agora, que estamos nas vésperas da introdução de uma nova tecnologia que se prevê que venha a revolucionar de alguma forma os nossos hábitos e o nosso cotidiano, que é a 5G, a quinta geração. Parece muito bem que o regulador se mantenha atento, interveniente, e que se faça respeitar e que seja respeitado pelos operadores.
E não acredita que essa, ou melhor, em que medida é que esse tipo de atitude, e que é desejável, está a interferir com os timings do 5G? O 5G está atrasado ou não?
Bem, o 5G está atrasado em toda a parte. Não é verdade? Só na Ásia...
É fraco consolo, não é?
A Ásia, sim, fraco consolo, mas isso revela também o quê? Revela uma dificuldade que existe de se encontrarem modelos de negócio que sejam adequados à exploração económica da quinta geração. Porque não basta haver uma nova tecnologia, é preciso haver modelos de negócio. E é preciso que a economia do rollout da quinta geração seja sustentável para os operadores. Aí parece-me que está uma das principais dificuldades. Não é tanto uma dificuldade técnica, mas é uma dificuldade económica. Mas vamos ter 5G, brevemente.
Muito bem.
Nazaré, obrigado.
Muito obrigado.
Foi um prazer.
Tempo agora para o comentário de economia com o professor João Duque. João, tema fortíssimo da semana, claro, o Luanda Leaks, com tantas vertentes e tantas coisas a acontecer em tão pouco tempo. Um dos ângulos mais importantes de todo este caso passa pelo Eurobic, que teve, no espaço de 2 ou 3 dias ali, logo muitas evoluções e com uma situação inusitada. Um banco a cortar relações comerciais, publicamente, com a própria acionista. Logo depois, o Banco de Portugal a dizer que estava atento ao caso. E no dia seguinte, a acionista a dizer que ia deixar de o ser. Isabel dos Santos, claro. Como é que olhaste para tudo isto?
De uma forma muito surpreendida, porque, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é um caso inédito, penso eu, em Portugal, ver a administração revoltar-se contra o principal acionista. Particularmente na área financeira. Isso nunca se viu um banco, uma administração de um banco, revoltar-se e cortar as relações com...
Ou tecer sequer qualquer tipo de comentário. As administrações abstêm-se de fazer qualquer tipo de comentário, claro, claro, acerca dos acionistas.
Não, e dizendo num comunicado que era para preservar, não é, a confiança dos seus depositantes. E, portanto, isto significa que então o acionista punha em causa esta confiança. Portanto, o acionista era desconfiar. Isto é uma atitude de grande rebeldia. Note-se que a pessoa a quem eles estão agora a dizer que não é motivo de confiança e, portanto, estão a proteger os seus depositantes e demais credores, trabalhadores, etc., desta pessoa, foi a pessoa que votou e que lhes mantém um lugar. Pronto. Portanto, isto é um ato absolutamente inusitado, inesperado. Depois, outra curiosidade, não é, mas é quase que uma ida a reboque, um bocadinho, o Banco de Portugal tem que vir à praça e não pode deixar de dizer que tem que investigar. É porque agora a lei impõe, a lei bancária europeia impõe mesmo que, perante factos de conhecimento público, que depois se tornam de conhecimento do Banco de Portugal, que possam ser suscetíveis de trazer nova informação, é obrigatório abrir investigação. Portanto, o Banco de Portugal, mas aproveita também para pôr em causa a idoneidade da acionista e, portanto, levanta a ponta do véu para um potencial uma potencial sanção à Isabel dos Santos, que era a retirada dos votos, do direito de voto. E, imediatamente, a Isabel dos Santos reconhece que não tem condições para continuar no banco e anuncia, ao Banco de Portugal, avisa que quer sair. Quer sair. Ela avisa um bocadinho mais, avisa que vai sair e que já tem, aparentemente, a coisa que se pode agilizar, mas não é assim. Porque não é dono de um banco, ou não tem mais do que 10% de um banco, ou 5% de um banco, não tem uma posição qualificada, quem tem dinheiro não chega. É preciso que o Banco Central confira o estatuto de idoneidade a essa pessoa. E o estatuto de idoneidade é baseado em alguns critérios, nomeadamente que esta entidade ou esta pessoa que vai comprar o banco dê garantias de uma gestão sã e que tenha condições financeiras para manter essa gestão.
Para os nossos ouvintes que não estão habituados a lidar com estas coisas, quando o banco diz que avalia estatutos de idoneidade, isso em linguagem do dia-a-dia quer dizer que está a tentar avaliar a seriedade da pessoa, a capacidade ética e moral para gerir um banco.
Sim,
que a idoneidade significa.
Exatamente. E a forma como influencia bem ou mal a administração, porque estas pessoas não vão para a administração. E, portanto, digamos que esse crivo é fundamental. E, portanto, a Isabel dos Santos não vende também a quem quer. Não é assim, um amigo, olha, toma lá, ficas tu com a posição. Não pode ser. O Banco Central, ao que parece, até o Banco Central Europeu vai fazer a avaliação dessa idoneidade e vai dizer quem é que pode. E, portanto, isto, estimo que haja aqui algum processo de algum, digamos, algum tempo que vá demorar, mas, de qualquer das formas, acho que houve aqui um passo importante a sublinhar, que é a administração do banco zelou por uma coisa muito importante, que é a instituição e a relação de confiança que liga a instituição aos seus depositantes em primeiro lugar e aos outros chamados stakeholders, as partes interessadas, que são os outros credores, os trabalhadores e demais entidades com quem a entidade se relaciona. Porque haveria o risco até de outras partes, outros intermediários financeiros, cortarem relações com o banco. E o banco, nesse dia, implodia.
Colapsava.
Era impossível fazê-lo. Ao fazer isto também, a instituição e a administração, a meu ver, estão a contribuir para a estabilidade do sistema em geral. Portanto, na sua pequenez, o Banco Eurobic é pequenino em Portugal, mas, de qualquer das formas, a perturbar já perturbava
também. E em relação ao papel do Banco de Portugal, que tantas vezes é acusado de inação, sai um comunicado do Eurobic e, passado 15 minutos, um comunicado do Banco de Portugal a fazer também pressão sobre a acionista Isabel dos Santos.
Tanto quanto sei, o Banco de Portugal veio um bocadinho atrás daquilo que foi uma percepção que foi tomada cedo para uma consequência. Era quase inevitável o passo que tomaram e o Banco de Portugal veio um bocadinho atrás. Aliás, até do ponto de vista da libertação da informação, é esta a ordem. E isto dá um sinal. O Banco de Portugal deixou de tomar a atitude de liderança, aliás, reconhece muito provavelmente a liderança da administração, mas depois também quando reage, não reage apenas a dizer que está atento. Dá também alguns passos. Também aí tenta fazer alguma coisa, mas também, digamos, o sistema de supervisão, deixa-se aqui a pergunta, deixou até à data intocável a idoneidade do acionista. E, portanto, pode-se perguntar porquê. É lícito perguntar porquê. Pronto, fica no ar a pergunta.
Outro tema ligado a este, claro, e ainda sobre o Luanda Leaks, tem a ver com a própria situação da economia angolana, que já não estava fácil e que, se calhar, agora fica com um problema acrescido de reputação.
Ou talvez não, porque eu acho que este caso vem a suportar uma ideia que eu acho que é a única saída de Angola para a situação onde está, que é usar este caso como um caso evidente de que o país está a mudar. E o país tem que mudar, porque neste momento Angola não consegue financiar as necessidades que tem de investimento, porque todo o saldo das suas exportações, portanto, os câmbios que consegue libertar, as divisas que consegue libertar das exportações, são todas canalizadas para bens de consumo de primeira necessidade, nomeadamente medicamentos e bens de consumo de alimentares. E, portanto, não consegue desviar para investimento. E é um investimento que pode alterar a relação de troca, isto é, deixar de Angola importar tanta coisa, passando até a exportar, que tem capacidade para isso e muito mais, e portanto, alterar aqui significa...
Mas este caso não pode ter um fator tóxico na economia angolana?
Acho que não. Só é tóxico se eles ficarem por aqui. Porque a pergunta vai ser agora, meus caros, é só Isabel dos Santos e os outros? Porque se está em causa, e é uma das afirmações de Isabel dos Santos, está em causa os últimos 18 meses de governação da Sonangol, então, e o período anterior? E as pessoas que
daí
ficaram
pergunta,
ligadas?
Porque, é uma pergunta. Isso pode haver aqui um
pronto,
efeito
de... E é essa é que é a questão. É como é que Angola e o sistema judicial vai lidar com isto e de investigação para promover esta imagem de mudança de Angola que tanto precisa, para atrair o financiamento externo.
Obrigado, João Duque. Vida do Dinheiro para ler aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias no Dinheiro Vivo e para escutar em permanência em tsf.pt.